בעזרת השם דף חב בית הדת של פסחים, סתמוס דף חב בית נסגונדה לינה ורבי מאיר, מאיר ג'ומא סונדה מחלוקת רבי אבאו וחזקיה. מחלוקת רק על הפונצ'ו ג'יסו, כסבימוס כפרויבידו, תל פרובייטו דו חמץ עם פסח. סבימוס כפרויבידו קונסומיר חמץ עם פסח, ואז כל היה הפונצ'ו פרויסור הנאה. הפרויסור של תל פרובייטו דו חמץ עם פסח. חזקיה פרו ובסקיה תרפה לא יאכל. תרפה לו חמץ לא פועל יסר קונסומידו, O Torá mudou a linguagem, o Torá não falou lotochal, chametz, não consuma chametz, o Torá falou loyachel chametz. O chametz não pode ser consumido, porque a Torá mudou a linguagem, fala a risca, a Torá vem ensinar que é proibido ter qualquer proveito do chametz que é ligado à alimentação. Por exemplo, é proibido dar chametz para um animal consumir, que a pessoa está tendo um proveito economizando outros alimentos. É proibido vender chametz para outra pessoa, como um goi. A pessoa vai ganhar dinheiro em troca e pode comprar alimentos com isso, é proibido. Essa é a opinião de Hizkia. A opinião de Rabi Aval é que sempre quando a Torá fala lotochá, lotochlu, também loyachel, significa também issurachilá e também issuraná. A proibição de consumir esse alimento proibido e também a proibição de ter proveito desse alimento proibido. A machloket entre Rabi Aval e Hizkia é assim, em outros lugares que a Torá fala lotochlu, lotochá, significa também que é proibido ter proveito desses alimentos. Agora eu trouxe a fonte para a opinião de Rabi Aval, que quando Torá fala lotochá, lotochlu, significa também uma proibição de ter proveito do alimento. Conforme Rabi Meir, aprendemos isso de Nevelá, um animal que morreu não por shchitá, vimos da fronteira essa prova, e vimos também a prova conforme o primo de Rabi Yudá, tem que ser diferente. Vimos o motivo porque Rabi Yudá tem que aprender de outro pasuk, esse conceito. Rabi Yudá aprende isso de Lakelef Tashlichu Notu. Torá fala que é proibido consumir trefá, um animal que morreu por defeito físico, não por shchitá. A Torá fala que Lakelef Tashlichu Notu é permitido ter proveito da trefá. E tem uma mitzvah de dar essa trefá para um cachorro consumir. Vimos o motivo da anterior também. A Torá não falou Lakelef Tashlichu. É permitido dar para um cachorro. A Torá falou, aquele tashtichonotô, isso você dá para um cachorro. Falou Agmaná, que isso é permitido ter proveito, porém outros elementos, que é proibido consumir, também é proibido ter proveito. A questão é, conforme Rabi Meir, que não aprende nesse passo, porque a Torá falou, otô, será suficiente falar, aquele tashtichon, isso Agmaná vai explicar nesse daf. Vira Rabi Meir, otô atamashlich lakelev, fala Agmaná, primeiro, Rabi Meir aprende algum conceito desse pasuk. É permitido dar trefá para um cachorro ou qualquer outro proveito também. Vieta mashlich lakelev chulin shenishchatu ba'azra. É proibido dar para um cachorro ou ter outro proveito de chulin shenishchatu ba'azra. Chulin é um animal que não é sagrado, não é um sacrifício. O dono desse animal trouxe esse animal para o Betamigdash, para Azara, o pátio do Betamigdash, e fez a shchita lá. De forma proibida, é proibido fazer a shchita de chulin na Azra, no pátio do Beit HaMikdash. Só é permitido sacrificar e fazer abate de sacrifícios. É proibido consumir esse animal. Fala Rabi Meir, que é proibido também ter proveito desse animal. Veida, conforme Rabi Yudá, porque ele não aprende desse passo que é proibido ter proveito de Chulin Shnishchatu Ba'azara. Chulin Shnishchatu Ba'azara Lav Deoraita. E conforme Rabi Yudá, essa proibição de ter proveito de Chulin Shnishchatu Ba'azra é uma proibição rabínica. Não tem nenhuma fonte natural para essa proibição. É proibido consumir essa carne, mas a proibição de ter proveito é só uma proibição rabínica. É uma machloket da Bíblia e da Bíblia com relação a esse conceito. Continuamos na Metiv Rabi Yitzchak Nafcha. Rabi Yitzchak Nafcha perguntou contra Rabi Aval. Bereguim Benashi, com relação ao nervo ciático. Derechmaná, Marquetorá falou, Alken loyochlu bnei Yisrael tagid anashe, por isso o povo de Israel não pode consumir o nervo ciático, que é o nervo que tem na coxa do animal. Por isso significa que uma vez que, quando Jacó Avinu estava com sua batalha contra o anjo de Esav, o anjo de Esav atingiu o nervo ciático de Jacó Avinu, infelizmente, por isso Hashem falou que o povo de Israel não pode mais consumir o nervo ciático. Torá falou, lo yochlu, é proibido consumir. Vetran, a Mishnah fala, sholeach adam yerech lanochri vegid anashe betochu. Fala a Mishnah, a pessoa pode dar a perna de um animal para um goi, que pode consumir gid anashe, vegid anashe betochu, sem tirar o gid anashe, o nervo ciático. E a novidade da Mishnah é que poderíamos pensar que o Yehudi tem que tirar o nervo ciático antes de dar para um goi, para que um outro Yehudi não consuma essa carne pensando que o primeiro já tirou o nervo ciático. Para lá, Mishnah, não temos esse receio. Pipnesha me comunicar, qualquer pessoa pode perceber se foi tirado o nervo ciático ou não. Perceber que claramente que é permitido dar o nervo ciático para um goi, dar algum objeto para um goi, significa que o goi vai dar algum favor de volta para a pessoa está tendo um proveito do nervo ciático, mas assim é permitido. Conforme Biaval, ele está proibido, ela falou Yohru, é proibido consumir o Gidanashé, é proibido ter proveito também. Na Kassavara, Biaval, Biaval sustenta que Sheutra Nevelá, Hiver Helba Vegida Utra. Fala, Biaval, tem um passuk explícito que permite ter proveito do Gidanashé do nervo ciático? O passo que vimos no dado anterior com relação a Nevelá, a Torá fala que é proibido consumir Nevelá, um animal que morreu, não por Shechitá. Ele fala, a Gemara no dado anterior, que é permitido dar essa Nevelá para um goi, ou vender para um goi, está tendo um proveito da Nevelá. Fala, Rebbe, uma vez que a Torá permitiu ter proveito da Nevelá, permitiu também ter proveito do sebo, do Helev, ter proveito do Gida Nashé, do nervo ciático da Nevelá. Ao mesmo que a Torá permitiu ter o proveito do Gida Nashé, o nervo ciático da Nevelá, isso também se aplica com relação ao animal que foi feito o Shechitá dele. Ou seja, quando a Torá fala que é proibido consumir o Gida Nashé, é só proibido consumir e é permitido ter proveito. Ele fala, mas a Nihar Eman de Amá, dá para entender essa resposta conforme a seguinte opinião, e eles Begidim Benotentá, a opinião de Abidá, que vamos ver na continuação, dá sustenta que os gidim, os nervos do animal, têm sabor de carne, suficiente para ser considerado também carne do animal. Aí quando a Torá fala que é permitido ter proveito da Nevelá, ou seja, da carne da Nevelá, isso inclui a permissão de ter proveito dos gidim, dos nervos, também do Gidanashé. Você vê aqui que existe uma exceção à regra que a Torá falou, não é permitido consumir Gidanashé, mas é permitido ter proveito do Gidanashé vender para um goi, por exemplo. Ele lembra-me a mal, porém, conforme Rabi Shimon, que discute com Rabi Yudá, em Begidim Benotentá, fala Rabi Shimon, os nervos não têm sabor de carne suficiente para ser considerado como carne? Mas ele lembra, tu considera a resposta, quando a Torá fala que é permitido ter proveito da Nevelá, significa a carne da Nevelá. Não significa que é permitido ter proveito do Gida Nashé? Então, qual é a fonte que é permitido ter proveito do Gida Nashé? Conforme Rabi Aval, sob a opinião de Rabi Shimon, quem é o sábio que sustenta que os nervos do animal não são carne? É como se fosse o osso, é como se fosse o chifre do animal, que a Torá não proibiu consumir o osso, o chifre do animal. Também não proibiu consumir o Gidanashé. E também, quando a Torá permitiu ter proveito da Nevelá, não permitiu ter proveito do Gidanashé, porque o Gidanashé é algo independente da carne da Nevelá. E fala, mas quem é o sábio que sustenta que os nervos não são carne? Rabi Shimon, o primo de Rabi Shimon, detene como fala Abraita. A ohermi Gidanashé shebemat mea. A pessoa que consome Gidanashé de um animal impuro, um animal que não funciona shchitá para castilizar esse animal, como um cavalo, um camelo. A pessoa que consumiu Gidanashé nesse animal. Tem duas questões aqui. Será que o natural proibiu consumir Gidanashé? Só proibiu consumir Gidanashé de um animal que a carne é sim kasher, como um boi? Ou seja, que a Torá generalizou e também proibiu consumir Gidanashé de um animal tamé, como um camelo ou um cavalo? Outra questão é, se que a pessoa que consome o Gidanashé de um animal tamé é como se estivesse consumindo a carne de um animal tamé ou não? Vamos lá. Rebiudame Heivstein, dá obriga essa pessoa a dois castigos. Mesmo que a Torá não especificou um castigo para a pessoa que consome carne também, nem o castigo com relação à pessoa que consome Gidanashé, o castigo dele é 39 chicotadas, malkot. É melhor falar que essa pessoa que consome Gidanashé de um animal também tem que receber duas séries de chicotadas. Uma série por consumir carne de um animal também, recebendo a opinião de Rabi Yudá que o Gidanashé, um nervo, é assim considerado parte da carne do animal, não é como se fosse o osso ou chifre, que nem existe nenhuma proibição de consumir o osso ou o chifre de um animal, também. Outra novidade que se vê de Rabi Yudá é que a Torá também proibiu consumir o Gidanashé de um animal, também. como um camelo. Rabi Shimon Poter, Rabi Shimon fala que essa pessoa não tem que receber nenhum castigo. Ele consumindo guida na Xé de um animal tamé, ele não consumiu carne de um animal tamé, porque fala Rabi Shimon que o nervo não é carne, é como se fosse o osso ou o chifre do animal. Outra lacá seria de Rabi Shimon que a Torá não proibiu a pessoa de consumir guida na Xé de um animal tamé, como um camelo, só de um boi, um animal que poderia ser caché. Bishimon próprio fala que é proibido ter proibido guida na Xê. A pergunta era como era possível que a pessoa desse esse guida na Xê para um goi tendo proibido do guida na Xê? Saturá falou que é proibido consumir o guida na Xê. Vamos que essa pergunta só começa com o aprendiz de Bishimon. Quando Saturá fala que é permitido ter proibido da Nevelá, isso não inclui o guida na Xê, porque o guida na Xê não é parte da carne do animal. Fala, mas realmente o Bishimon ia discutir com essa braita. Bishimon sendo que é proibido ter proibido do guida nashe. Seria proibido ter me dado para um goi esse guida nashe, detendo como fala a braita, guida nashe. Relação ao nervo ciático. Mutar be'aná é permitido ter proibido do nervo ciático de vir a viudá. É o pedido de viudá. Vira Bishimon, ou seja, Bishimon fala que é proibido ter proibido do guida nashe. A pergunta não começa. Continuamos na ver. Dan de Rahmaná Amar, com relação ao sangue. Tem outra prova contra a Biaval. Que Hashem falou, Kol nefesh mikem lo tochal dam. Qualquer pessoa do povo de Israel não pode consumir o sangue. Aparentemente, também conforme Rabi Avó, é proibido ter proveito do sangue. Então ela falou, lo tochal. Vetna, na Mishnah fala, Elo velo mitarvim ba'amá ve'yotzin enachal kidron. Fala a Mishnah, todo o sangue que é despejado na Azara, no pátio do Beit HaMikdash, se misturava com a água de um riacho que passava dentro da Azara, e chegava até Nahal Kidron, um rio fora de Jerusalém. Elu vaelu, esses dois tipos de sangue são o sangue de Hataot, Hapnimiot, e sangue de Hataot, Hachitzonot. Tem dois tipos de Hataot. O Hatat era um sacrifício que a pessoa trazia, se ele cometeu algum erro lo aleno, ele trazia um Hatat para se purificar desse pecado. Tem dois tipos de Hataot, depende do pecado que a pessoa fez. Existem Hataot Hachitzonot e existem Hataot Hapnimiot. Todos os Hataot são sacrificados no Mizbeah Hachitzon, no altar externo, ou seja, no altar que está no meio da Azara, do pátio do Beit HaMikdash. Porém, Hataot Hapnimiot, os Hataot internos, significa que é Zrikat Adam. Isso que a pessoa vai jogar o sangue e vai ser feito no Eichar, dentro daquela sala do Beit HaMikdash, a sala sagrada. Às vezes a pessoa tinha que colocar o sangue na parochet, na cortina entre o Eichal e o Kodesh HaKodashim, o aposento mais sagrado do Beit HaMikdash, tinha que jogar o sangue no Mizbeach HaZahav, no altar dourado do Eichal. Às vezes a pessoa tinha que jogar o sangue no Kodesh HaKodashim, como se faz em Yom Kippur, através do Kohen Gadol. Esses são os Hataot HaPrimiot. Esses são Hataot HaChitzonot, os Hataot que a Zrikat Adam, isso que a pessoa verte o sangue no Mizbeach, se faz no Mizbeach, no altar externo, o altar que está na Azara, no pátio do Beit HaMikdash. Existem diferenças também, o que se faz com o resto do sangue depois da Zrikat Adam. Com relação aos Hataot HaPnimiot, os Hataot internos, o que sobrou do sangue era jogado no Yesod, na base do Mizbeach Hitzon, porém na direção oeste. E o que sobrava do sangue, depois da Zrikat Adam, os Hataot HaChitzonot, se jogava na base, também no Yesod, do altar Chitzon, do altar externo do Beit HaMikdash, porém na direção sul. No Yesod, na base, tinham dois furos, que o sangue escorria através desses dois furos, chegava até o chão da Azara, escorria até um riacho que passava no meio da Azara, era uma amá, ou seja, era um riacho que media meio metro de largura, e os Kohanim purificavam utensílios nesse riacho. Esse sangue chegava até Nahal Kidron, um rio fora de Yerushalayim. Esse sangue já não era mais sagrado, porque já foi feita a mitzvah de Zrikat Adam nesse sangue, algum objeto sagrado, que os Kohanim cumpriram a mitzvah já desse objeto, ele já não é mais sagrado, ele escorria até Nahal Kidron. Continua a Mishnah, Venim Karim Lagananim. Os fazendeiros compravam esse sangue de um gizbar, um tesoureiro do Beit HaMikdash, Lezever, para adubar os campos deles. Aparentemente o sangue é um bom adubo. Eles tinham que pagar para o gizbar, o tesoureiro, em troca desse sangue. o Moalim Boi, se ele pega esse sangue sem permissão do Gizbar, ele está transgredindo um preceito, tem um proveito de algo contra o Egdesh. Mesmo que esse sangue já não é sagrado, e aparentemente seria permitido ter proveito desse sangue livremente, mas os Hachamim falaram que é proibido ter proveito desse sangue até que a pessoa não pague para o Gizbar, e esse dinheiro vai ser dinheiro para os gastos do Betamigdash. Meilá normalmente significa que a pessoa tem um proveito de algo sagrado, a pessoa tem que trazer um achá meilot, trazer um korban para se purificar desse pecado. O moalim, aparentemente, aqui se dá moalim, esse uso de meilá, o meilá de rabaná, o chamim proibiu a pessoa de ter proveito desse sangue até ele pagar para o gizbar. Você vê claramente, depois que a pessoa sim paga para o gizbar, a pessoa pode adubar seu campo com esse sangue. É Torá fala que é proibido consumir sangue, conforme a Bíblia, isso inclui também ter proveito do sangue. Como a pessoa pode adubar o seu campo com sangue? Ele fala, mas Shanedam, sangue é diferente de Itkash Lemay, porque a Torá associou o sangue com a água. Não é uma pergunta para a Bíblia Val. Dirtei como falou o Pasuk, Loto Haleno, ala Aretz Tishpechenu Kamay. Não consuma o sangue, despeje o sangue no chão. Como a água. Você vê que despeje o sangue no chão como a água. Mai mai mutarim, avda mutar. A Torá associa o sangue com a água. Assim como é possível ter proveito da água, é permitido também ter proveito do sangue. Por isso é permitido também adubar um campo com o sangue. A Torá especificou aqui que com relação ao sangue é diferente. Com relação ao sangue é permitido ter proveito do sangue e é proibido consumir o sangue. Para ele falar agora, qual é a prova desse passuk que é permitido ter proveito do sangue? Veima kamaima mitnasrim agabea misber. Talvez a Torá pensou em falar que o sangue é proibido de proveito, assim como a água do Nisu Hamaim, um sacrifício que vinha de água, que também é proibido de proveito dessa água. Nisu Hamaim era um sacrifício que vinha em Sukkot. Os quanim tinham a obrigação de despejar, verter um pouco de água sobre o misber em Sukkot. É uma água sagrada, uma água de sacrifício. Também a Torá associou o sangue com aquela água específica e é proibido ter proveito do sangue. Uma marabiaval falou a biaval. Kamaim, rovmaim. A Torá falou que o sangue é como a água, sem especificar. Deve ser que é a maioria da água do mundo, que não é água de Nesu Hamaim. Ele falou, mas não tem uma prova para esse conceito de rabiaval. Pode ser que é proibido ter proveito do sangue, assim como é proibido ter proveito da água de Nesu Hamaim. Midirovmaim ktib. A Torá falou que o sangue é como a maioria da água do mundo, o Torá não falou isso, o Torá falou que é como a água. Pode ser que alguma água específica, como nisso, o Ramay. Ele amara Vash, ele vai te responder, Kamay manishpachim velo kamay manisrachim. O Torá falou que o sangue é como a água que é despejada no chão. A água do nisso, o Ramay, não é despejada no chão, é despejada no Mizbeach. Isso fala Vash, Kamay manishpachim, o sangue é permitido o seu proveito, assim como a água que é despejada no chão. Não é proibido ter proveito do sangue, assim como é proibido ter proveito do Nisu Hamaim. Ele fala, mas vem uma Kamaim Manishpachim, definei a Avodah Zarah. Pode ser que a Torá falando que o sangue é como a água despejada, pode ser que é proibido ter proveito desse sangue, assim como é proibido ter proveito de uma água despejada na frente de uma Avodah Zarah, de uma idolatria Loaleno. Sabemos que é proibido ter proveito de qualquer alimento ou objeto que foi designado a uma idolatria Loaleno, uma Avodah Zarah. Se também essa água, qual é a prova que é permitido ter proveito do sangue? Mas não pode ser que o pastor venha comprar o sangue com essa água de Avodah Zarah. Por quê? Hatana minisur ikri. Também quando a pessoa verte água loalano para Avodah Zarah, também se chama que está fazendo nisur, vertendo o sangue. Não está despejando o sangue, está vertendo. Dirtivo, a prova desse conceito. Istu yenesi hamatora falou que o vinho que foi dado para uma idolatria loalano é chamado de Nisur. E a Torá fala que o sangue é como se fosse uma água que é despejada no solo. Então não é uma água de Avodah Zarah, também não é uma água de Nisur Hamaim, da Avdil. É que ser uma água comum que é permitido ter proveito. Assim também é permitido ter proveito do sangue. Isso para aqui agora, conforme a pergunta de Rabi Aval. Viramos a página. O Lechisca de Maim Lecheta Itkashdam Lamaim. Conforme Lechisca aqui, sustenta que quando a Torá fala Lotocheleno, não significa que é proibido ter proveito de certo alimento, é proibido consumir certo alimento. A Torá não falou com relação ao sangue loyahirdam, que o sangue não pode ser consumido. Sendo assim, não temos nenhuma hipótese de pensar que é proibido ter proveito do sangue, porque a Torá associou o sangue com a água. A Como é que ele diz? Rabi Chiya bar Abba de Rabi Chiya bar Abba de Rabi Yochanan, como falou o sábio. Minoy medam kodashim sheno machshir. Qual é a prova aqui? O sangue de um korban não torna um alimento seco vulnerável a receber a impureza. Sabemos que um alimento seco só recebe a impureza se ele entrou em contato com um líquido. Ele fala aqui, nós sabemos que o sangue dos korbanot não é machshir, não torna um alimento seco vulnerável a receber a impureza. Shinemar, como está escrito no posto Loto Heleno, ala aritz tishpechenu kamayim, trasociou o sangue com a água que é derramada no chão. Adam shinishpach kamayim machshir. Qual é o sangue que a Torá considera um mashke, um líquido, para tornar alimentos secos vulneráveis a receber impureza? Somente o sangue que é associado com a água que é despejada no solo. Adam shinishpach kamayim machshir. Um sangue que deixamos de se desperdiçar no solo torna um alimento seco vulnerável à impureza. Shenonishpar kamayim, porém, um sangue que não é despejado no solo, como um sangue de sacrifícios, temos que jogar ele no misbeach. Enomachir não torna um alimento seco vulnerável à receber impureza, porque não é associado à água que é despejada no solo. Porque esse sangue é despejado no misbeach. Isso riz que aprende dessa associação entre o sangue e a água. Pergunta para uma outra pergunta contra a Biaval. Com relação a Ever Minahai, um órgão de um animal vivo. Um órgão que foi tirado de um animal que ainda estava vivo, é proibido de consumo ou considerado desse animal. Dirti, como falou o Pasuk, Loto Hala Nefesh Dima Basar. Não consuma a alma do animal com a carne. Ou seja, não consuma um órgão que estava vivo quando ele foi retirado do animal. Betânia, fala a Breta, Rabinatá não me fala Rabinatá. Minayin shel yoshit adam kol siyayin benazir ve'ever minahai lebnei noach. Qual é a prova que a pessoa não pode estender um copo de vinho para um nazir, uma pessoa que prometeu não consumir vinho? Outro caso, ve'ever minahai lebnei noach. Qual é a prova que a pessoa não pode estender um ever minahai para um goi? Também um goi não pode consumir esse órgão que foi tirado de um animal vivo. Também o Tomar falou, pastor Glif, nei velo que tenu mershor. Não coloque um obstáculo na frente do cego. Se aprende nesse passo que é proibido causar pecados para outras pessoas. É proibido também dar um vinho para um nazi, estender um ever minahai para um goi, é proibido. Porém, pergunta a Marahale Clavinho Shari. A Beta só falou que é proibido estender ever minahai para um goi, porque o goi está proibido de consumir ever minahai. Porém, é permitido dar ever minahai para um animal, a pessoa tendo proveito do ever minahai. A prova contra a Biaval, conforme a Biaval será proibido ter proveito de um Ever Minahai. A Torá falou, Lotohal, é proibido consumir Ever Minahai. Então, achar nem Ever Minahai, também Ever Minahai é diferente. De Itkashledam, que trouxe o seu Ever Minahai com sangue. De Retiv, como falou o Pasuk, Rak Hazak Nebilti Achol Adam. Então, tem que tomar muito cuidado para não consumir o sangue, que é Adam Anefesh, que o sangue é a alma do animal. A continuação é, Lutuhala Nefesh Imabassar, não consuma a alma do animal junto com a carne. A Torá associou a proibição de consumir Ever Minahai com a proibição de consumir sangue. Assim como é permitido ter proveito do sangue, é permitido ter proveito do Ever Minahai também. Uma exceção ao que a Gaval falou. O Lechis, que é mais Lecheta Itkash Ever Minahai Ledam. Foi Lechis, que de qualquer jeito já é permitido a pessoa ter proveito do Ever Minahai. Por que a Torá associou Ever Minahai com o sangue? Amar Lecha falou, Hiskia, Damo de Itkash de Ever Minahai. A Torá queria associar o sangue com Ever Minahai. Aprender algo do Ever Minahai para Alahá de sangue. Qual é a Alahá? Ma Ever Minahai Asur, Avda Minahai Asur. Assim como é proibido consumir um óleo que foi tirado de um animal vivo, é proibido também beber o sangue que foi tirado de um animal vivo também. Sabendo dessa associação de Ever Minahai com Da Minahai. Mesmo que sabemos que é proibido consumir sangue, por natural, se o seu Da Minahai com Ever Minahai, fala que também Da Minahai, a pessoa está raiava caret lo alem, se ele consome esse sangue que foi tirado de um animal vivo. Ve'eize, qual é esse sangue que chama Da Minahai? Zedamakaza. Shanefes Jeotzabu. Fala agora, esse sangue proibido que foi retirado de um animal vivo é o sangue da Akaza. Akaza é aquela cura de tirar sangue do corpo de uma pessoa, de um animal, para curá-lo de alguma doença. Era uma cura muito famosa na época da Gemara e das Mishnayot. Esse sangue da Akazá é o sangue que a alma do animal sai junto com esse sangue. Já parte dessa alma do animal sai junto com o sangue, é proibido beber esse sangue, você que bebe tachayav karet. Continuamos, Avarei Shora Niskal de Rahmanama. Com relação a um boi que tem que ser apedrejado. Um boi que matou uma pessoa, Lualeno, tem que ser apedrejado. De Rahmanama, que a Torá fala, Loi Achelet Besarom. A carne desse boi não pode ser consumida. Uma pergunta também contra a Hiskia e também contra a Beaval. Todos concordam que quando a Torá fala, Loi Achel, algo não pode ser consumido, significa também é proibido de proveito desse alimento. Betânia, a Braita falou com relação ao Shora Niskal. Mas com a Xenemar, disse que decidiu no passo, Sakol e Sakel Ashor, que esse boi tem que ser apedrejado, ele não deu a Xenevelá, ele não ia saber sozinho que esse boi, depois de ser apedrejado, virou uma nevelá, um animal que morreu não por Shkita. Vem nevelá, será bem achidá, e sabemos também que é proibido consumir nevelá. O Matamud Lomar, o Yachel, então porque a Torá falou que é proibido consumir carne de um Shora Niskal? Se essa carne é uma nevelá, a Magid Lechakatu, a Torá veio ensinar, Sheim Shachto Lechar Shenigmar Dino. Qual seria a Lechá que, depois que o Bedin fixou que esse boi tem que ser apedrejado, a pessoa fez chitá nesse boi. Esse boi não é mais uma nevelá. Falou o Pasuk, Lo Yachelet Besur, a Torá falou que é proibido consumir essa carne, mesmo que não é uma carne de nevelá. Continua a Braita. Ele é a Beachilá. Até agora sabemos que é proibido consumir essa carne. Be'anaminayim, qual é a prova que é proibido ter proveito dessa carne? Como vender essa carne para um goi? Todo mundo mal, fala o pasuk. O bala shornaki, o dono do boi está limpo. Mai mashma, como você aprende desse que o dono do boi está limpo, que ele não pode ter proveito do shoraneska? Como você aprende do pasuk? Shimon ben Zomaume, fala o sábio. Kadam shomer lachaveron. A Torá falou de uma forma como uma pessoa falaria para o próximo. Yatsa ploni naki melechasa. Fulano perdeu os seus bens e está limpo dos seus bens. Ve'elo ba'emana'a shelkum. Ele não tem mais nenhum proveito dos seus bens do além. A Torá fala que esse dono do boi está limpo, ele está vazio de qualquer proveito. Vem falar, Natama de Katavu balashon aqui. Todo motivo que é proibido ter proveito desse boi é porque a Torá falou que o dono do boi está limpo. Dei-me loyahel, porque se fosse aprender só do passo de loyahel, que a carne desse boi não pode ser consumida, e surahilá mashma, e suranalo mashma, aprenderíamos que é proibido consumir essa carne, mas não íamos saber que é proibido ter proveito dessa carne. Só por causa do passo de balashornaki, a pergunta também contra a risca, também contra a beaval, também risca se você levar a drava loyahel, significa também a proibição de ter proveito, de certo alimento. Por que precisa desse passo de balashornaki? Na verdade, Loiachel e Surahilá vem Isuranamashma. Na verdade, Loiachel significa também a permissão de consumir e a permissão de ter proveito também. O Balashornaki, porque nesse ele se passou que o dono do boi está limpo, Leanat Oru, de aumentar, não sei que está proibido consumir essa carne e ter proveito dessa carne também, é proibido ter proveito do couro do animal também. Nem vamos saber isso por dedução desse passou de Loiachel e Bessaró, a Torá falou. É proibido consumir a carne, é proibido ter proveito da carne também, mas o couro, a Torá não proibiu, a Torá veio falar, o balashornaki, o dono do animal está limpo, está vazio, de qualquer proveito também do couro do animal. Você fala, maravilha, assim está esse pasuk, o balashornaki. Sabe que a Dota Hamina, podemos pensar, loyachel besaroktiv, a Torá falou que é proibido que essa carne seja consumida, e inclui também o proveito da carne, besaroim, somente a carne. Orolô, porém não o couro. Kamashma, antes de eu falar o passuco balachorna aqui, que é proibido também ter proveito do couro do animal. Continua agora. Olha, anachtanai de mapo, que ele é de drachá achrina. Conforme outros sábios, que aprendem outras alahot desse passuco balachorna aqui. Lechatzikofer, urednevladot, são gomorot, imasechet babakama, dat mem alef amudbet, mem bet tembe. Lá os sábios discutem o que se aprende desse passuco balachorna aqui. Tem sábios que aprendem que o dono do boi não tem que pagar hatsi kofer. Tem sábios que aprendem que o dono do boi não tem que pagar de bevladot. Alahá com relação a hatsi kofer é... Temos um boi muad. Um boi que é perigoso. Já prejudicou 3 vezes outras pessoas, outros objetos. Ele tem que pagar uma indenização completa sobre os seus danos. Se lo além desse boi mata alguém, chas v'shalom, o dono do boi tem que pagar kofer, um resgate de sua própria alma. Os sábios de Masechet Baba Kama eles explicam quanto tem que pagar de kofer. A questão é, será que um shorta, um boi que não prejudicou três vezes em sua vida, ele é um boi aparentemente inofensivo, porém ele sim matou alguma outra pessoa lá além. Ele está reavskilá, tem que ser apedrejado? A questão é, será que o dono tem que pagar hatsi kofer? Se um shorta, um boi inofensivo, faz algum dano, o dono do boi tem que pagar hatsi nezek, metade da indenização. Não tem que pagar uma indenização completa. Isso vai lembrar bacana. Porém, será que o dono do boi tem que pagar hatsi kofer, metade do resgate ou não? Fala, beleza, que o balachon aqui, o dono do boi está limpo, não tem que pagar hatsi kofer. Fala, beleza, se fosse usado de um shorta, um boi inofensivo. É bem o seguinte, interpreta também Baba Kama, esse pasuk Bala chama aqui para uma outra halacha. Ritme Vladot. Uma pessoa que lo atinge uma mulher grávida e Chas Veshalom, o feto falece, essa pessoa tem que pagar uma indenização também com relação ao dano que ele fez com a pessoa e também com relação ao feto. Porém, fala a Torá, o Bala chama aqui, se um boi afetou uma mulher grávida e atingiu o feto no aleno, o balachon aqui, o dono do boi, não tem que pagar nenhuma indenização com relação ao feto. Se os sábios aprendem esse passo de balachon aqui para essas alahot, anatoro minaleu, então eles aprendem que é proibido ter proveito do couro do animal. Então lá fica leu, eles sim aprendem, me pensarou et tafele pensarou. Eles aprendem de um outro passo, a Torá fala, loyahel et pensarou. A carne do animal não pode ser consumida. Por que a Torá não falou, loyahel pensarou? É proibido consumir carne de animal de chanemiscal. Então falou, et besaro, a carne. Quando a Torá fala et, deve acrescentar algo além da carne. Então, et atafel besaro, a Torá deve acrescentar o que é secundário à carne, que é o couro. Aqui eles aprendem essa alahá. Pergunta para ver, Ida, conforme o sábio que aprendeu essa alahá, que é proibido ter proibido do couro do pasuco bala shornaki, por que ele não aprende desse pasuco que falou et besaro, o que é secundário à carne? Na et lodarish. Fala agora que esse sábio não interpreta a palavra et. Quando a Torá fala et, conforme esse sábio, a Torá não veio acrescentar algo a mais. Que detalhe como fala a Braita Samachloket Tanai. Shimon Amsuni ve'amre ve'anechem Amsuni. Tem quem fala que Shimon Amsuni, tem quem fala que isso aconteceu com Nechem Amsuni. Hayadoresh kol etim shibatura. Ele interpretava todas as palavras et que a Torá escreveu. Toda vez que a Torá falou uma palavra et, ele acrescentava algum outro exemplo à Alahá. Quem vai chegar ali, et Hashem Elokech Atira, não é isso que ele chegou no Pasuk, que o Hashem, seu Deus, você tem que temer, Pirash, ele deixou de interpretar a palavra et. Ele falou, não é possível que vamos interpretar a palavra et, acrescentar algo ao temor de Hashem. Não é possível que vamos temer alguém, assim como tememos Hashem. E ele voltou atrás, e falou que não devemos interpretar a palavra et para acrescentar algo a mais. Amiru Talmidav, os alunos de Shimon Amsuni e Nehemi Amsuni perguntaram para ele, Rebbe, Rabino, Koletim Shedarash Tamate Alem. O que vai ser todo o seu esforço de interpretar os psukim que falam a palavra et? Amalem respondeu o sábio, Keshem Shekibad Sahara Adrisha, Kachanim Mekabel Sahara Laprisha. Falou o sábio, assim como recebi minha recompensa, por me esforçar a interpretar a palavra et, também eu vou receber a recompensa por não interpretar a palavra et. Atshiba Rabbi Akiva, até que veio Rabbi Akiva, Vidarach Rabbi Akiva assim interpretou o pasuk. Et Hashem Elokech Atira. O Hashem, seu Deus, você tem que temer. O que a Torá veio acrescentar com a palavra et? Derabot Amidech Hamim, veio acrescentar os sábios da Torá. Vamos falar, Mishem, porque a Avot Heve Morar Abach que Morar Shamayim. O temor do seu rabino vai ser tão grande quanto o temor que a pessoa tem de Hashem. E Rebbe Akiva voltou a interpretar todas as palavras et da Torá como Shimon Amsuni e Nehemi Amsuni. Então, vimos também essa machloka anteriormente, se interpretou a palavra et besarou, et tafele besarou. Será que isso que a Torá falou, loyachel et besarou, é proibido consumir a carne do choramiscal, daquele boi que vai ser apedrejado, será que isso vem incluir o couro ou não? Depende da machloka entre Rebbe Akiva e Shimon Amsuni, Nehemi Amsuni. E fala a verdade, Orla. Tem outra pergunta contra a risca e contra a Beaval. Com relação a Orla. As frutas de uma árvore nos três primeiros anos do plantio da árvore. Derachmaná, Marquetorá falou. Arelim Loyache. Não é permitido consumir esses frutos de Orlá. Estou falando a linguagem de Loyache. Mesmo conforme Hiskia, sabemos que é proibido o proveito dessa Orlá. Betane, a Braida falou. Arelim Loyache. É proibido consumir Orlá. Ele e ela Isurahila. Aprendemos que é proibido consumir Orlá. Minai Shloyeme Menu. De onde sabemos que é proibido ter proveito de Orlá, como dar Orlá para um animal, vender Orlá. Xeroites Babo. Onde sabemos que é proibido pintar algo com uma tinta de Orlá. Vilayad Lik Baitanet. Onde sabemos que é proibido usar o azeite da Orlá como combustível para uma vela. Talmud Lomar falou: Pasuk Varalter Orlato Arelim Loyachir. Atravou três vezes a palavra Orlá. Acrescentando três proibições diferentes. Dirabotet Kulam. Outra vez acrescentar também o consumo. Também usar Orlá para alimentar um animal, qualquer outro proveito. Também usar Orlá como tinta. Também usar Orlá como óleo para uma vela. Explica agora. Tama de Katav Rahmaná. Todo mundo sabe que é proibido ter proveito da Orlá. É porque falou Pasuk Varaltem, Orlato, Arelim. Três vezes a palavra Orlá. Halava, que porém, se não fosse esses psukim, Havamina, poderíamos pensar. Isura Hila Mashma, Isura Nalo Mashma. Poderíamos pensar que é proibido consumir Orlá. Mas não é proibido ter proveito de Orlá. Só porque a Torá falou, Varaltem, Orlato, Arelim. A pergunta contra a Riz, que é contra a Rabia Valtra, falou Loyahel. É proibido ter proveito de Orlá também. Então, Leolam, Loyahel Mashma, Benisura Hila, Benisura Nalo. Na verdade, Loyahel significa também a permissão de consumir e ter proveito de Orlá. Veshane Atam, porém, com relação ao Orlá é diferente. Por quê? Dertiv Lahem. A Torá falou que Orlá vai ser para vocês. O que significa a Torá vai ser para vocês? Aparentemente a Torá falou que é proibido consumir Orlá, mas é permitido ter proveito de Orlá. Veisse, reiniciando assim esses psukim, será que a Torá ainda poderíamos pensar? Oi, Bekatav Lahem, mas se a Torá falou que a Torá vai ser para vocês, Shelahem vai ser para nós, para termos proveito da Orlá? Kamashman, se a Torá veio ensinar que não, mas que a Torá falou Aralatem, Arelim, Orlato, a Torá veio acrescentar que é proibido ter proveito da Orlá também. Depois que a Torá falou esses psukim, Varaltem, Arelim, Orlato, Lachem, Lamarim, porque a Torá escreveu também Lachem, que a Torá vai ser para vocês. Por que a Torá veio acrescentar com essa palavra Lachem? Se não veio a permitir a pessoa ter proveito da Orlá, não é que ele tenha como falar, a Lachem era a volta da Natura, a Arabima, a Torá veio acrescentar uma outra Lachem, com relação a uma árvore pública, uma árvore plantada no meio de uma rua, por exemplo. Podemos pensar que essa árvore não tem as alahot de Orlá. Eu estava falando Lachem. Mesmo que é Lachem público, existe também a proibição de Arelim, Orlató e Aralten. Esse é o primeiro de Tanakama. Esse é o primeiro de Rabiudá também. Rabiudá, o meu falou Rabiudá, eu cito na tua Rabiudá. Eu estava excluir uma árvore pública da proibição de Orlá. Eu estava falando Lachem, uma árvore pública vai ser para nós. Mesmo permitido aparentemente também consumo e também proveito dessa árvore pública. Você já falou também Lachem e também Arelim, Orlató e Aralten. Não tem uma prova contra a Risca e contra a Biaval desses psukim. Você já falou Lachem, podemos pensar que é permitido ter proveito da Orlá. Por isso você já falou os outros psukim, Arelim, Orlató e Aralten, proibir também o consumo da Orlá, também o proveito da Orlá. Agora vai continuar no dado seguinte. A explicar essa machloket da Biudá e Tanakama, mas eu deixo amanhã um novo dado para os novos conceitos. Bruch Adonai Leolam, amém, amém.